Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro nesta reunião, podemos dizer assim, habitual, tradicional aos sábados, para discutir temas de interesse local, regional, muitas vezes também nacional e algumas vezes ao ponto de chegarmos ao plano internacional. Para hoje, e porque as notícias dos últimos 15 dias assim indicaram, temos como tema principal a aprovação do programa de ajustamento municipal, a entrada de 85 milhões e 500 mil euros nos cofres da autarquia para pagamento de dívidas. Aveiro diz que a partir daqui tem condições para estabilizar a sua vida, a sua gestão e pensar de forma sustentada na sua vida futura, mas não é este o único tema, digamos assim, a centrar atenções, e eu ia pedir-vos de forma sintética uma observação àquilo que foram estes 15 dias, e porque essa é a distância temporal que temos desde o último programa na governação norte-americana, que está a agitar, continua a agitar um pouco o mundo, o nosso mundo. Começaria talvez pelo Filipe Guerra, aqui à minha esquerda. Filipe, o que é que sinais é que são estes? Que preocupações é que são estas? E se justificam de facto a tanta preocupação?
Mais bom dia a todos os presentes e também aqueles que nos ouvem. Efetivamente, aquilo que são alguns traços identitários e já os sinais conhecidos dos primeiros 15 meses, portanto, desta nova administração republicana nos Estados Unidos com o presidente Trump, efetivamente confirmam a análise que o PCP já tinha feito quando a sua eleição, em relação ao facto de que se assinala e se acentua, portanto, aquilo que são as características essenciais, portanto, do sistema económico, do sistema político e da posição e perspectiva das sucessivas administrações americanas, portanto, sobre aquilo que é o mundo. Efetivamente, independentemente de algum tipo de expectativas que alguns pudessem ter, a verdade, alguns à direita, a verdade é que, olhando para aquilo que são as primeiras medidas de Trump, nomeadamente, portanto, a proibição de entrada nos Estados Unidos de pessoas oriundas de 7 países, essencialmente da região do Médio e do Próximo Oriente, bem como outras medidas, nomeadamente em relação, enfim, às indústrias, portanto, do carvão, entre outras, e, portanto, há uma liberalização e um aliviar das preocupações de natureza ambiental, entre outras. Isto, portanto, nestes primeiros 15 dias, de facto, auguria o pior sobre aquilo que é a posição dos Estados Unidos no mundo, a sua perspectiva unilateral de ação, enfim, é um cenário preocupante. Além disto, Não é despiciando e não é de desvalorizar o facto de Donald Trump, portanto, o Partido Republicano, ter chegado para junto de si, para assunto e para o interior da sua administração, portanto, um conjunto de figuras da sociedade americana que efetivamente auguriam, portanto, o pior. Estamos a falar de pessoas como Steve Bannon, portanto, um homem muito próximo dos setores mais radicais da extrema-direita, portanto, muito próximo de ideais, como, por exemplo, a segregação. Portanto, estamos a falar de gente que, de facto, está absolutamente cadavérica no seu pensamento, preocupante, numa situação. Entre outros homens, gente que vem diretamente das grandes corporações e do grande capital americano, por exemplo, da Goldman Sachs. Diria, enfim, para procurar não me esticar muito e procurar também passar a palavra aos outros, que aquilo que são os primeiros sinais, de facto, confirmam os piores receios, portanto, a continuidade, portanto, de uma política americana, enfim, de guerra, de segregação, de desrespeito pelo meio ambiente, enfim, um conjunto de coisas que nos preocupam muito e que, de certa forma, também acabam por ter influência pelo peso e pela importância económica e política que os próprios Estados Unidos têm no mundo. Naturalmente, tudo isto nos preocupa bastante.
Nelson Peralta, motivo para preocupação existe?
É claro que sim. Antes de mais, bom dia a todos e a todas que estão a nos ouvir e também todos aqui no estúdio. Donald Trump faz tábua rasa daquilo que é os direitos humanos e daquilo que é também o direito internacional, nomeadamente a Convenção de Genebra. algumas coisas mínimas de convivência internacional que existiam, que até eram frágeis, Donald Trump quer rasgá-las. E esse é claramente um problema. Também do ponto de vista interno, não respeita a democracia, porque a democracia não é a discriminação e o racismo e o ataque às mulheres e tudo isso, não é tentar passar por cima de normas e leis dos próprios Estados Unidos que está a tentar violar e tudo isso. Mas é preciso percebermos uma coisa. Donald Trump, como já aqui foi dito, rodeou-se de neofascistas, de gente que vem do Ku Klux Klan, que é a organização racista principal dos Estados Unidos, e está neste momento a tentar ter elos com a extrema-direita europeia, com Vladimir Putin à cabeça, mas também com Marine Le Pen, Wilders, Farage, todos esses novos políticos, esses novos neofascistas. E, portanto, é de facto uma questão de preocupação. Portanto, quero deixar bastante claro que Donald Trump não é igual aos anteriores presidentes dos Estados Unidos, não é. Será bastante mais agressivo em muitas das coisas internas, mas também externas, no ponto de vista de racismo. Mas Donald Trump foi criado, digamos assim, e foi legitimado pelos presidentes anteriores. É que, por exemplo, o muro que é detestável e que se fala entre os Estados Unidos e o México foi começado a construir por Clinton, foi também construído por Obama, e é, obviamente, quando uma medida que é altamente questionável é feita por aqueles que são, digamos assim, os presidentes bem vistos, obviamente quando chega um neofascista para fazer exatamente a mesma medida, essa medida já não parece tão estranha, porque, digamos assim, está em linha com o anterior. Portanto, repito que Donald Trump não é igual aos anteriores, mas o problema foi esse caldo cultural que foi criado e que permitiu o ascenso de Donald Trump nos Estados Unidos e, infelizmente, que está a permitir o ascenso da extrema-direita em muitos países na União Europeia, desde logo na Rússia, onde ganharam, na Hungria, onde também estão no poder, e em sítios como a França. E é por isso que todos os democratas, antes de mais, têm que ter, independentemente das políticas que defendem, todos os democratas têm que ter um ato de repúdio bastante claro em relação às políticas de Trump, ao violar dos direitos humanos, ao ataque às mulheres, ao ataque às minorias, ao negar das alterações climáticas, ao premiar completamente a indústria do carvão, do petróleo, não ter qualquer preocupação ambiental. E julgo que isso todos nós temos que condenar veementemente, porque não podemos, em pleno século XXI, permitir que o mundo regresse aos anos 30 do século passado.
Carlos Anileiro, o que é que ficam destes primeiros dias de governação?
Muito bom dia a todos, aqui aos que nos estão a ouvir. Eu não sei o que dizer, muito basicamente dizer que o Donald Trump é um homem que vem dos negócios, pela forma como ele os artimanhou, e diria quase com algum rigor que ele é um buçalmente político, ele não tem condições de ter a convivência e a habilidade política que os verdadeiros políticos devem ter, independentemente das ideias que ele tem. Eu acho que o preocupante é saber porque é que os americanos votaram em Donald Trump. São e há um bocado o Nelson Peralta falava que também há alguma ascensão de extrema-direita ou de direita muito radical na Europa, e na verdade isso se calhar resulta de erros que estão a ser praticados e que vêm chamar à liça, nomeadamente o nacionalismo. O chavão, o America First, é claramente um chavão nacionalista. Já me preocupa mais que ele se esteja a rodear de pessoas também estranhos à política e que pertençam a organizações ou ao corporativismo americano que está a apontar para estas políticas de agressividade e naturalmente, na minha opinião, erradas, não é? Vamos ver se eles corrigem o tiro, se a administração consegue corrigir o tiro, mas antevejo que seja complicado. Está a haver já uma espécie de um levantamento internacional contra as políticas que estão a ser executadas, e a nível interno também.
Uma batalha jurídica.
Exatamente. E a nível interno. Há já uma questão que está a ser até analisada pelos constitucionalistas sobre determinadas medidas que o senhor está a tomar. Vamos esperar e ver. Eu penso que isto pode redundar em alguma instabilidade na vida dos Estados Unidos, nomeadamente nas grandes cidades. Porque o eleitor do interior da América tradicionalista foi efetivamente o que votou em Trump. E essas pessoas têm uma forma de estar na vida que se calhar até estão em consonância com o que ele propõe. Não é? Vamos esperar.
E nessas consequências há também o alastramento dos perigos, dos riscos da... Falou na questão nacional, na questão dos Estados Unidos, e para o resto?
Sim, para o resto pode haver uma situação de incentivo a outros nacionalismos, a outras proteções nacionais. De resto também, um pouco com uma consonância mais democrática, mas a Europa faz isto. A União Europeia tem os Estados mais poderosos da União Europeia fazem uma espécie de proteção às suas... aos seus estigmas nacionais de partido. Quer dizer, portanto, há ali um conjunto de medidas que, por exemplo, os alemães criam à sua imagem e semelhança, dentro do espírito da visão democrática, mas também o fazem, não é? Agora, uma coisa é a democracia, outra coisa é o rigor da imposição e de meter à força determinado tipo de ideias.
Até podemos dizer que Portugal o faz de forma mais divertida com o famoso...
Exato,
Portugal
técnico. Portugal em segundo, sim, como outros países estão a fazer isso.
Exatamente. Francisco Picado, bom dia. Dizíamos aqui antes das eleições, ou na altura das eleições, que a máquina da organização e do Estado se encarregaria de balizar a ação do Presidente, mas parece o contrário. O Presidente é que está a balizar a máquina.
Bom dia a todos os presentes e também a quem nos ouve em casa. Eu diria que duas ou três notas sobre esta questão. Em primeiro lugar, a eleição do Donald Trump só é possível na América. De facto, só num país com aquelas características é que nós conseguimos perceber como é que o Donald Trump consegue ascender ao poder. E agora estamos perante um facto consumado. E, portanto, enfim, o resultado foi o que foi, concordo só não com ele, mas é um facto consumado. Segunda nota relativamente a este assunto, diria que poderíamos estar perante um mal menor, se assim podemos dizer, se não acontecesse uma coisa que toda a gente percebe, que é o facto de quando a América espirra, o mundo inteiro treme. E, portanto, verdadeiramente, os impactos daquilo que está a acontecer...
Isto
não
já,
somos...
já é um espelho?
Eu diria que, enfim, muito pequenino ainda, mas os sintomas são muito preocupantes, e fazendo alguma analogia com aquilo que nós estamos habituados a ver daquele país, o país dos filmes, o país de Hollywood, de facto, estamos a começar a ver um filme que será ou de comédia, ou será de terror, ou será um drama, mas certamente o final não será muito feliz, a ver pelos sintomas iniciais, e portanto teremos que, obviamente, expectar que o que possa vir, enfim, daquela zona não seja propriamente inócuo para o mundo inteiro. Os sinais são muito preocupantes, enfim, os sinais começam por ser preocupantes para quem lá está, em primeira instância, com algumas coisas que vamos vendo e sobretudo com esta demissão até de pessoas que desempenham cargos relevantes e que têm uma função de assegurar que a justiça funcione e, portanto, esse para mim é um sinal muito preocupante, que é quando, enfim, quem manda interfere claramente com a justiça e, portanto, se não estou de acordo com aquilo que me aplicam, eu tenho a prerrogativa de substituir. E quando olhamos para isso e começamos a estender isso a outros fóruns, diria que, de facto, o filme que vamos assistir pode inclusive ser um filme de terror e não vamos ter necessidade de esperar para o final.
Curiosamente, utilizou vários estilos, mas não utilizou os cowboys. Manuel Prior, que leitura sobre...
Eu gostava só de dizer uma coisinha em relação ao que disse o Picado, porque disse que ele, efetivamente, aconteceu na América e ele foi eleito. Hitler foi eleito, A primeira, Hitler foi eleito por voto popular.
Sim. De acordo, é
nos
isso.
Anos 30 do século passado. Sim. E depois descambou.
Isso tem a ver com o problema de aprendizagem.
Exatamente.
O problema é que,
exatamente,
se calhar nós não aprendemos.
Desculpa, mas
não, não,
só
com
para,
certeza.
Para juntar
é a ver com a aprendizagem. Ou seja, a história repete-se. O que era suposto era que os erros da história. Que o ser humano tivesse a noção de que há determinados erros que, ao repetirem, saem muito caros. E esperemos, enfim, não chegar a um cenário tão dantesco como aquele que provocou Hitler no poder.
Manuel Prior, o que é que chama a atenção nesta fase inicial da governação?
Dois pontos que queria ressalvar. O ponto número um que ressalvo já o picado, que é o Trump foi eleito. Foi eleito pelas pessoas que votaram em democracia. E isto é preocupante. Isto é preocupante. Penso que temos que ver ou trabalhar melhor os sistemas de votação. Esta coisa de não ser obrigatório ir votar pode ser um problema. Porque se calhar agora na América uma percentagem muito grande das pessoas que estão contra não se manifestaram no dia do voto. E isto começa a ser um problema. Se é quem é eleito em democracia, no voto das pessoas, se é efetivamente aquele que representa a totalidade ou a maior parte do sistema eleitoral da altura. E penso que na América isto, e noutros países, isto não está a acontecer. Há muita gente que fica em casa por comodismo ou por opção e que pode depois descambar para isto. Embora eu acredite claramente que a democracia que é o único sistema que pode existir. Mas temos que melhorar. Agora, o Trump foi eleito para estar lá e muitas destas coisas não são só depois de ter eleito. Ele prometeu que fazia isto, o que ainda é mais grave. As pessoas terem votado em alguém que tinha dito que fazia isto. É terrível, terrível. Agora, é como diz o Picado, a América espiora e o mundo treme todo. É o problema do petróleo, é o problema dos direitos humanos, é o problema do ambiente, é o problema da NATO. E depois é a divulgação daqueles telefonemas que são institucionais, são entre presidentes, e que Trump e a sua administração deixa fugir sempre que lhe dá jeito para uma assunção de poder, um bocado a roçar o parolo, mas que é o poder da América e a América está em todo lado. Penso que temos um futuro que pode ser preocupante, mas quero crer que a democracia terá sempre meios de obstaculizar a que estes processos marginais possam acontecer.
Posso só dizer uma coisa, deixa. Há aqui uma coisa até, já que foi dita, até especialmente pelo Prior, que cumpre alguma precisão. Trump ganhou as eleições, mas Trump não foi o mais votado.
Pois, mas isso
é o sistema dele.
Com certeza. Permitam-me terminar o raciocínio. Com certeza que é o sistema. E a diferença não é assim tão curta. Estamos a cerca de 3 milhões de votos. Estamos a falar, é o sistema. Pois é. Não estou a dizer que houve fraude eleitoral. Aquilo que eu estou, portanto, chegar é que, de facto, o sistema eleitoral americano no movimento de eleição presidencial tem características, que será aquelas que são, mas que permitem, efetivamente, como se comprova agora, portanto, uma destruição grande entre quem é o eleito e aquilo que é a vontade maioritária da população.
Como no passado.
E cumpre chamar a atenção ainda que o sistema eleitoral americano exclui da capacidade eleitoral, portanto, da possibilidade de eleger e ser eleito, fatias muito substanciais da população, seja porque teve ingresso, teve, enfim, por motivos prisionais, por questões legais que têm a ver com a aquisição da nacionalidade americana e a própria, e, portanto, e dessa forma ter capacidade eleitiva. De facto, da população que vive nos Estados Unidos, cerca de metade tem capacidade eleitoral. Se essa metade tem capacidade eleitoral, extrairmos aqueles que se abstêm, pronto, naturalmente, porque entendem abster-se, e depois isto ainda somarmos uma destruição que permite que 3 milhões de eleitores a menos permitam a alguém ganhar, pronto, não estou a dizer que não é facto, isto são factos, mas o problema ali foi essencialmente este.
Meus caros, fechamos aqui.
Eu também queria só dar umas breves notas sobre esta questão. A primeira, recordar uma coisa que ainda ninguém recordou, é que Rivaldo Esteves foi o único presidente de Câmara em Portugal a saudar a eleição de Donald Trump. A segunda é que a vitória.
Marcelo
não é presidente de Câmara. A segunda é que a vitória de Trump só é possível com a não verificação de factos, porque baseada em muitas mentiras, ainda hoje. é, e aliás, foi criado o termo pós-verdade, o termo factos alternativos. A terceira questão é que, obviamente, Trump é, digamos assim, o discípulo do que existe, é que permite que Trump seja vitorioso. Disseram aqui que Trump não podia ganhar na Europa. Eu quero recordar que Berlusconi ganhou em Itália, foi, aliás, do grupo do PSD e do CDS a nível europeu, e Orbán, o primeiro-ministro húngaro, ganhou, e é o primeiro-ministro húngaro, tem políticas muito parecidas com as de Donald Trump, e está também no grupo, sem problema nenhum, no grupo do PSD e do CDS a nível europeu. E obviamente, quando, digamos assim, a política mainstream legitima a extrema-direita, é óbvio que a extrema-direita tem todas as condições para subir. Mas, posto isto, só queria dizer mais uma ideia. É que, face ao existente, isto é, de uma Europa que esmaga pela austeridade, o que nós temos que dizer é que há alternativa, e que a alternativa não são os Donald Trump e a extrema-direita, é uma alternativa baseada na solidariedade. E acho que isso é importantíssimo que seja claro que há uma alternativa de solidariedade a esta, ao existente e à solução do ódio de Donald Trump, de Orbán e de todos esses.
Francisco Picasso.
Só uma nota muito breve. Eu não referi que o Donald Trump não pudesse ser eleito na Europa. O que estamos a verdadeiramente a... Eu diria que a idiosincrasia dos Estados Unidos permitem que, de facto, isto aconteça. Agora, nós estamos a assistir a coisas muito preocupantes na Europa. Nomeadamente com... Na Europa e no mundo, mas nomeadamente com a noção que o Brio referiu muito e muito bem, que essa para mim é a questão-chave, do alinhamento das pessoas. Não é a política, é aquilo que se passa à sua volta. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais egocêntrica. E muitas vezes o que constatamos é que o resultado das eleições é feito para aqueles que vão votar.
Claro.
E nós não podemos dizer que o sistema está bom quando nos agrada e quando está mal quando não nos agrada. É o sistema. Nós temos é que perceber porque é que as pessoas não vão votar. Deixemos só referir, goste ou não, tenha-se um opinião ou não favorável, aconteceu uma coisa estranhíssima no Brexit. Não é? Deitamos às 2 da manhã a achar que está tudo bem e acordamos às 8 da manhã com o resultado que temos. E parece o tio Baio, né, embebeda-se, com o devido respeito para as pessoas, não é? Sai à noite, embebeda-se e acorda no dia seguinte e diz, ups, e agora? Não é? E eu acho que, enfim, há aqui, com o devido respeito, obviamente, e com a devida analogia às situações, o problema é que as pessoas acham que alguém vai resolver o problema para elas. E agora temos dois problemas, na ótica de quem o entende assim. Uma, do Brexit, portanto, da questão da saída do Reino Unido da União Europeia, e outra, do Donald Trump, que está eleito. E agora, isto a posteriori, obviamente que é muito difícil de resolver, como é óbvio.
Mais alguma nota da vossa parte? Fechamos aqui. Passamos então à questão de fundo, que foi notícia nas últimas semanas, se quisermos, neste início de ano, primeiro, com o pedido de esclarecimentos, que já aqui debatemos, do Tribunal de Contas, e agora com o visto dado depois das respostas garantidas pelo município. E assistimos na reunião desta semana, digamos assim, a um ponto de situação, diria quase de epílogo, pelo menos na parte burocrática do processo, que fez a leitura política de tudo, salientando que, apesar das dificuldades e da demora, se chega a um ponto em Aveiro em que há condições para criar um novo ciclo de estabilidade ao nível da governação do município, com a ajuda de 85 milhões e 500 mil euros. São conhecidas regras, obrigações também, e a autarquia, se quisermos colocar as coisas desta forma, mostrou-se, eu não direi eufórica, mas claramente com um alívio, pelo menos com este sentimento de alívio por ter conseguido esta primeira meta. Perguntava ao Carlos Danileiro se de facto é um pouco este o sentimento que se gera com esta aprovação.
Eu não diria euforia.
Mas tranquilidade.
Euforia é um termo um bocado forte para o que efetivamente se passou. Há alguma tranquilidade no sentido em que vai ser possível resolver uma panóplia de dívidas que estavam por liquidar e que vão permitir um alívio da tesouraria municipal. Não significa isto que a Câmara Municipal de Aveiro que tenha a situação resolvida em termos do futuro de obras. Porquê? Este PAM é ele mesmo uma dívida, não é? O PAM é mesmo uma dívida, portanto, vai ter que ser paga. É um aliviar de situações que estavam criadas, algumas velhíssimas. Eu recordo-me na altura em que se falava de dívidas ancestrais a determinados fornecedores grandes e pequenos do município de Aveiro. E recordo também que já na gestão de Hélio Maia também houve um empréstimo que não era neste formato, mas que serviu para aliviar alguma situação e esta vai permitir um determinado alívio. Estas dívidas, as constituídas no passado e esta nova dívida com o aval do Estado, naturalmente, e dos municípios, eu acho piada ao PAM, porque o PAM é parcialmente suportado por municípios que se portaram bem no passado. Portanto, vai efetivamente resolver essas situações. Algumas que até penso que andavam aí pelos campos da justiça e vai resolver esse tipo de situações de uma forma faseada. Agora, não vai permitir que o município de Aveiro passe agora
desapertar o cinto.
Vai ter que ter alguma prudência nos seus gastos. Isto é, eu já tenho citado isto até aqui na rádio, que é a questão das pessoas que estão sobreendividadas. Se têm uma ajuda ou entram em falência, ou se têm uma ajuda, vão ter que resolver os problemas que a ajuda permite e ter cuidado para o futuro. Basicamente é isto que o município
da Aveiro.
Mas o
lado duro da questão, por aquilo que se foi percebendo ao longo dos tempos, já estaria a ser implementado, não é?
Sim, na verdade. É o que está a ser feito.
Agora já se fala em desapertar exatamente
penso
o cinto.
Mas desapertar um furito só para aí, ou meio furo, se for possível. Não, agora vamos ver. Não é preciso embandeirar em arco. Nós em Portugal, eu falo do município de Aveiro, mas é o país em geral, quer dizer, nós estamos permanentemente endividados. É o nosso Estado, perante a comunidade internacional, vivemos fatalmente endividados. Eu tenho um amigo que dizia: quem não se endivida não progride. Agora, as pessoas e as instituições têm que se endividar com prudência e fazer o que se pode fazer, não é? É o que eu penso que o PAM vai permitir, assim, basicamente, e para que as pessoas entendam, é isto.
Filipe Guerra, o que é que pode trazer de novo a esta aprovação?
Veremos. Há aqui uma coisa que me faz um pouco de... É uma comissão, uma irritação que alguns factos me trazem na discussão do PAM, desde algum tempo esta parte, que é uma realidade que é tenebrosa, que é... Nós vivemos num município que é gerido pelo PSD-CDS. Estamos, portanto, em 2017, portanto, 3 mandatos praticamente concluídos, portanto há 12 anos, e continuamos sistematicamente a meter o conta que vamos fazer, como se tivéssemos chegado ontem. Não conhecemos a dívida, não conhecíamos.
Deixe-me só meter aqui o lado de gracejo da coisa, é que essa comissão se chama Sarna.
Pois, mas a verdade é esta, nós estamos... Falamos do novo ciclo de estabilidade. Hoje se fala do novo ciclo de estabilidade, desde que o PSD-CDS conquistou a Câmara de Aveiro há 3 mandatos. E, portanto, estamos sistematicamente a falar da dívida, de novas soluções, de novos programas, de novos planos de ajustamento, de planos de saneamento financeiro. Ultimamente, agora, portanto, temos este FAM, e eu quando digo ultimamente, estamos a falar desde o primeiro dia de mandato. Portanto, Tribal Esteves e o Executivo Municipal PSD-CDS, que olimpicamente procuram demarcar-se daquilo que foram 8 anos de Hélio Maia e PSD-CDS. Portanto, está, portanto, um mandato, portanto, um ciclo olímpico inteiro, 4 anos, portanto, a falar do FAM. Vem aí o FAM, agora é que é, depois o FAM vai, volta para trás, é chumbado, vai para reajuste, faz o FAM, o PAM 2, passamos a vida nisto. E a realidade é que, portanto, esta medida, que o Carlos Danileiro aqui, portanto, quase que gracejou, portanto, considerando que o PAM, portanto, é uma medida que obriga, e é um facto, que obriga, portanto, autarquias que até se portaram bem, não têm dívida, o que, portanto, Danileiro contradiz com aquilo que foi a sua conclusão, que era de quem há Portugal, fatalmente vivíamos endividados. Não, autarquias não têm dívida, conseguem fazer uma gestão positiva, isso é um facto, portanto, não há aqui fatalidades. A Aveiro é que, de facto, foi muito mal gerido durante muito tempo, de facto é um FAM que, enfim, procura colocar autarquias que até conseguiram fazer uma gestão decente das suas finanças, portanto, a contribuir para a ascensão de outras autarquias. situação que desresponsabiliza o Estado em larga medida e depois coloca as autarquias que irão estar debaixo do processo FAM, como a Aveiro, portanto, resolver o seu endividamento através da participação no FAM, depois estando sujeitas a uma taxa de juros, que é dura, que é pesada, e que é acima até da taxa de juros aplicada à República Portuguesa. Como chamar a atenção que o FAM, isto já, creio que quem nos ouve e segue o programa conhece isto, esta realidade, o FAM efetivamente importa para o município de Aveiro, de facto, aumento das taxas e impostos, portanto, ao máximo, portanto, e isso já tem tido reflexo nos últimos anos, e importa uma perda de autonomia e de poder político na gestão da Câmara Municipal de Aveiro por quem é a maioria no Executivo Municipal de Aveiro. Portanto, as câmaras municipais sobre o FAM perdem autonomia e poder político, seja, por exemplo, sobre a gestão do pessoal, seja sobre outras matérias. Tudo isto é mau e é péssimo. Se não fosse o facto de, como estamos aqui a falar, o FAM ainda não foi executado em Aveiro, do ponto de vista da captação da receita, mas já temos os efeitos do FAM a decorrer. Portanto, basta ver que o IMI já há algum tempo que está, portanto, colocado às taxas máximas e outros impostos e taxas já estão nos máximos, portanto, possíveis já há algum tempo, independentemente do IMI e do FAM, independente do FAM estar em execução.
Isso até mereceu esta semana um elogio ao PCP de Ribeiro Esteves.
Pronto, agradecemos. Eu creio que será, sim, porque ele fez esse número e já o fez várias vezes porque tem a ver com o facto de que o FAM obrigava o IMI a ir ao máximo, que era o 0.5, e que ele fez aqui, aplicou isso em Aveiro, com o apoio dos seus partidos de apoio, PSD e CDS. Aquilo que aconteceu foi que o PCP na Assembleia da República, via da negociação do Orçamento de Estado, salvo erro, para 2016, conseguiu, portanto, baixar o IMI, pronto, em todo, não foi para Aveiro, foi em todo o país, pronto, e Ribeiro Esteves, de certa forma, sentiu que essa medida beneficiava aqui a sua posição política em Aveiro, porque desonerava em alguma coisa os municípios de Aveiro, pronto, e por isso é que ele faz isso.
E diz que quer mais, não é? Que há condições.
Nós também temos mais. Nosso projeto não era que o IMI ficasse, salvo erro, no 0.45, era que fosse para o 0.4. Naturalmente, depois da negociação com o PS, não possibilitou isso, mas o nosso objetivo era o 0.4. Permita-me só, então, eu terminaria agora rapidamente.
Na primeira ronda.
Sim, com certeza. Pronto. Há aqui, portanto, uma execução de um conjunto de taxas que os municípios de Aveiro e de impostos que os municípios de Aveiro já estão a sofrer na pele, independentemente do FAM já ter sido aprovado ou não. E eu terminava com esta ideia. A adesão do município de Aveiro ao FAM, no valor desta grandeza de 35 milhões de euros, que não está ainda completamente, que ainda não é completamente líquido que o valor final do auxílio seja 85 milhões. Não pode é passar dos 85 milhões, mas irá aos 85 milhões. E não se sabe ainda ao certo qual é o tempo de execução do mesmo. Portanto, há aqui ainda duas incógnitas que têm relevância, tendo em conta aquilo que é uma taxa de juros pesada. É que, de facto, as futuras gerações de aveirenses, que não têm, portanto, culpa nenhuma disto, vão, provavelmente, enfim, ser largamente penalizadas com a adesão da Aveiro ao FAM, pá, as taxas ao máximo e tudo isso, que já que foi apresentado.
Nelson Peralta.
Bem, antes de mais, eu quero ir a alguns detalhes do PAM, porque isto, de facto, é um tema complexo, para depois fazer uma análise mais genérica. Mas há alguns detalhes que são bastante importantes de analisar. O primeiro é que o PAM prevê uma redução dos salários, isto é, despedimentos e redução da massa de trabalhadores da Câmara, logo, menos trabalhadores, ao mesmo tempo que prevê, não é nenhuma poupança, ao mesmo tempo que prevê uma maior despesa em prestação de serviços à Câmara Municipal. No PAM 1 era 10 milhões, essa despesa, agora é de 19 milhões, 19 milhões por ano que vamos gastar em prestação de serviços. Outra questão. Todos se lembram de uma coisa absolutamente ridícula do PSD e do CDS, no anterior mandato, em que no plano de saneamento financeiro previa como receitas a concessão do estádio por 65 milhões de euros. Era uma coisa que não cabia na cabeça de ninguém. Pois bem, este PAM tem também algo que não cabe na cabeça de ninguém. É que prevê que a Câmara Municipal, por ano, durante 20 anos, faça 8,8 milhões de euros, quase 9 milhões de euros, em venda de bens e serviços. Bem, o que é que a Câmara Municipal pode vender de bens e serviços para chegar em 20 anos a quase 180 milhões de euros? Bem, não estou a ver. De facto, há aqui muitas coisas no PAM que requerem explicação. Mas, Ribeiro Esteves, como estamos em ano de eleições, está a dizer que vai haver mais dinheiro para as associações. É falso. O PAM prevê uma redução das verbas para as associações.
Obviamente em 2017 vai ser o ano de exceção, porque existem dívidas que vão ser pagas e há a ilusão que as associações vão receber mais dinheiro. Mas o PAM prevê um corte nas verbas para as associações. Há também outras questões bastante importantes, que é, já que isso disse, que a parte má já está em vigor. Bem, de certa forma é verdade. Impostos no máximo, taxas no máximo, e vão estar em vigor para os próximos 20 anos. E o pergunto é, então e a parte boa? Onde é que está a parte boa? Bem, é difícil ver onde é que está a parte boa. Mas há uma linha do PAM que diz que o regulamento da habitação social tem que ser revisto. O Bloco, aliás, é o único partido que votou contra este regulamento de habitação social que persegue os pobres e que aumentou as rendas sociais. Pois bem, aquilo que eu pergunto é, então porquê é que já está tudo feito há tantos anos, ainda sem o PAM, já estávamos com o aumento de IMI, para que a lei alterou e o regulamento de habitação social em Aveiro ainda está de acordo com a lei do PSD e CDS e não com a lei que o Bloco de Esquerda e outros partidos de esquerda fizeram em Portugal? Quando é que Rival vai pôr a parte boa, a pequena parte boa do PAM, em funcionamento? Isso é uma pergunta que tem que ser esclarecida, porque, pelos vistos, o PAM para o PSD e o CDS só conta a parte má. Quando é para reduzir as rendas nos bairros sociais, não estão nem aí. E agora é aquela que é a questão central deste PAM. É que o PSD e o CDS, pelos vistos, não querem ser levados a sério pelos aveirenses, porque não levam a Aveiro a sério. É que, ao fim de 8 anos de um executivo de maioria absoluta PSD e CDS, com Hélio Maia, o que o PSD e o CDS disseram, epá, esqueçam lá estes 8 anos, isto não correu bem, agora é que vai ser. Os próximos 4 anos com o Rival Esteves é que vai ser. Bem, Rival Esteves está, ao fim de 4 anos, com maioria absoluta do PSD e do CDS, e a mensagem que o PSD e o CDS passam para a ver é, pá, desculpem lá estes 4 anos, isto também não contou. A partir de agora é que vai ser a sério. Isto é, não assumem qualquer responsabilidade por 12 anos de governação em maioria absoluta, repito, em maioria absoluta, em que não resolveram problema nenhum, apenas agravaram todos os problemas e querem a confiança da população dizendo, é pá, isto agora, a partir de agora é que vai ser a sério. Desculpem qualquer coisinha. O problema é que o que vai ser a sério, nós já sabemos o que é. São 20 anos de austeridade máxima, de taxas e impostos no máximo. Toda a gente em casa sabe que paga muito mais em mim e tudo isso. Curiosamente, quando é preciso a alternativa, o Partido Socialista também não quer ser levado a sério. Esse é que é um problema. É que o Partido Socialista, que votou a favor deste PAM, ou seja, votou a favor que os impostos em Aveiro estejam no máximo durante os próximos 20 anos, vem agora dizer que quer uma redução dos impostos em Aveiro. Quando sabe que votou a favor do aumento desses impostos. Votou a favor que os impostos estejam no máximo dos 20 anos. E pior, é que no Orçamento de Estado, para este ano, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que seria muito útil para Aveiro. Que era que os municípios que estão dentro de programas do PAM pudessem definir os seus impostos fora das taxas máximas. E o Partido Socialista votou contra. O Partido Socialista acha que, quer a nível nacional, quer a nível local, acha que as câmaras que estão no PAM têm que ter os impostos no máximo durante 20 anos. Botou a favor do PAM em Aveiro. Portanto, é a favor do aumento dos impostos durante 20 anos. Não. E agora? E agora vem dizer que não.
O Nelson já lançou aqui as achas para a direita e para a esquerda.
Claro, não. É que a questão é que é preciso alternativa. E o Bloco nisso foi coerente. É que o Bloco é contra o PAM. Mesmo dentro do PAM, a nível nacional, tentou alterar a lei. O PS é que não deixou alterar a lei e queremos um caminho diferente, não queremos aumento, não queremos os impostos no máximo durante 20 anos. E isto é que é a alternativa.
Já vamos ouvir o Francisco Picado. Primeiro, Manuel Prior, este sentido ou esta questão que era levantada, qual o sentido positivo que está no meio disto tudo? Qual é?
Bom dia a todos mais uma vez. Quanto ao PAM, para nós PSD, este era um caminho obrigatório, necessário e era o único. A Aveiro não tinha capacidade de pagar a dívida que tinha, não tinha bancos que lhe emprestassem dinheiro para pagar a dívida e tinha sobre a sua alçada muitas penhoras que só o estar debaixo do chapéu do PAM lhe permitiu estar de porta aberta. Quanto às eleições, aos 12 anos, mais 4, o PSD apoiou o candidato Hélio Maia, esteve com ele 8 anos, quase 8 anos, mas teve principalmente mandato e meio muito seriamente a defendê-lo, defendeu coisas boas e coisas que correram menos boas. Houve uma altura onde não deu para estar mais em conjunto.
Não, mas tiraram-lhe a confiança política a meio? Só para se clarificar, está aqui para 6 anos?
Não venho aqui.
Isto é um debate. Podemos fazer perguntas?
Vamos ouvir.
A partir do momento que houve eleições, separámos, fomos a eleições com candidatos diferentes. a população aveirense votou e deu a expressão eleitoral, que achou que cada partido merecia. E quanto a isso, nada mais. Agora, há de haver eleições, com as coisas que neste mandato fizemos bem, e achamos que fizemos muitas coisas bem, e algumas que não correram tão bem, vamos com essas medidas que tomámos e com esses resultados de eleições, e esperamos que os aveirenses nos deem novamente a oportunidade de continuar a governar. Quanto ao ato eleitoral, isso.
Mas o que é transmitido a partir do momento desta aprovação é que o discurso parece agora centrar-se, de facto, já nas questões de futuro. É esta questão do desagravo fiscal que o PS levanta. Claro. E é o Presidente de Câmara que diz isto está a correr de forma já tão sustentada que, se calhar, os prazos até vão ser antecipados.
Claro, claro,
o prazo
claro.
De equilíbrio...
E o prazo levantou de... este Câmara, como o Carlos estava, foi o Partido Socialista, e muito bem, que nós temos, neste momento, um Executivo que, em 3 anos, diminuiu a dívida em 45 milhões, só por boa gestão, não foi por PAM, não veio dinheiro nenhum para isso, por boa gestão, diminuiu a dívida em 45 milhões, e no dia em que o PAM chega, uma coisa que o Partido Socialista descobriu, as contas correntes da Câmara têm um... Desculpem, eu não sei se os termos é assim,
mas tem
um saldo positivo superior quase a 12 milhões de euros.
E é a partir dessa liquidez que se
perde. O que quer dizer que, por exemplo, se não fosse aprovado o PAM, tinha que se devolver o dinheiro do ATU que veio, o dinheiro para emergência que veio, aquele empréstimo, a Câmara estava, porque previu essa, não é essa receita, nem essa despesa, mas esse eventual problema, é assim que manda a boa gestão, e tinha esse dinheiro para dar. Quer dizer, a Câmara neste momento tem, devido à boa gestão que fez, e conseguiu portanto, diminuir 45 milhões em 3 anos, devido a uma gestão rigorosa, tem uma caixa positiva em mais de 12 milhões de euros, fez obras, apoiou as associações ao contrário do que se tem dito, e tem obras lançadas no Pé Duca, que vão começar, pronto, neste momento o Partido Socialista já se preocupou na reunião de Câmara, para onde é que vão as associações, estão no sítio onde vão obras? A obra já começa a ser preocupante, a criar problemas ao Partido Socialista, mas nós vamos e pensamos que o PAM bem libertar alguns partilhos, principalmente porque não sabia o que é que ia acontecer, e nós, por exemplo, concorreram ao PAM 23 municípios, nem todos do PSD, alguns do Partido Comunista, outros do Partido Socialista.
Qual é que do PCP?
Leandrola, por exemplo, Leandrão. Concorreram porque não era eles que estavam antes.
É que dizer isso assim
é
um bocado, quer dizer...
E 23 municípios, só seis é que estão aprovados. A vez está, e muito bem, e agora vai passar uma fase nova, claro, porque agora vai passar a cumprir a lei dos compromissos, vai pagar, vai mudar a dívida, vai mudar de dono, a dívida mantém-se, é reduzida porque os juros são menores, houve negociações com alguns a quem se devia, dos credores, o que vai permitir pagar-se menos, em termos de juros, porque é a fase da lei, é a lei do país, quer dizer, os credores que negociarem com a Câmara e que não quiserem receber os juros, são os primeiros a receber. Os que quiserem receber os juros, ficam para o fim da lista. E esse fim da lista pode ser ano e meio ou 2 a 18 meses. Faz parte da lei, é assim. E se calhar alguns vão se sujeitar a esse cumprimento da lei para receber já algum. Isso faz com que a dívida da Câmara diminua substancialmente. E vai retirar de cima da cabeça de todos os quase 12 milhões, 11 milhões e tal de penhoras que estão sobre a Câmara. E isso é muito importante. Isso permite viver e permite fazer investimentos.
É uma Câmara que passa a ter horizonte de futuro, Francisco Picado.
Não sei se consigo, este assunto do PAM é tão, enfim, tão denso, ou tem sido tão denso, que não sei se consigo em 5 minutos dizer aquilo que eu preciso dizer. Deixo aqui, na sequência daquilo que disse inicialmente, a participação ativa, deixo aqui um desafio aos cidadãos aveirenses, que se desloquem às reuniões públicas de Câmara, que se desloquem às Assembleias Municipais, porque é um fórum onde essas coisas se discutem, enfim, com uma amplitude maior. E, portanto, deixo aqui esse desafio, porque, enfim, uma hora de rádio é boa, mas não permite escalpolizar tudo. Mas, indo ao PAM...
Já foram algumas horas de rádio, não é?
Não é minimizar esse aspecto, mas, obviamente...
E ainda bem.
Poderíamos estar aqui uma tarde a falar de PAM para escalpolizar bem algumas questões, mas, sendo o mais objetivo e não perdendo muito mais tempo... Eu diria que, relativamente ao PAM, nós temos aqui uma abordagem que pode ser uma abordagem de falar do passado, mas neste momento temos o PAM aprovado. É um facto, mas é um facto também que a demora é bastante penalizadora para aquilo que esperava deste processo. Portanto, praticamente foi cumprido um mandato inteiro e o PAM é aprovado na sua fase final. Isto deve-se única e exclusivamente, se me permitem, à incapacidade do Sr. Presidente Ribau Esteves em ter feito aquilo que devia ter feito com este processo. Não sei se por precipitação, não sei se obviamente com muita vontade de resolver a questão perante aquilo que encontrou no município de Aveiro, mas de facto, do meu ponto de vista, a primeira nota é de que o PAM vem tarde e a más horas, mas vem. Há uma questão fundamental aqui que é preciso perceber, que é o que é que isto traz efetivamente para o município de Aveiro e para os municípios. Bem, traz uma coisa que é claramente positiva, é que há um conjunto de dívidas que a Câmara tinha e que as vai saldar, nomeadamente e em particular com os credores particulares. Particulares entendam-se não pessoas, mas pessoas e empresas, porque efetivamente com a banca há dívida e atrás da dívida vem juro, e portanto quando nós devemos há ali uma penalização, uma compensação por um montante de dinheiro que pedimos e portanto essa demora está de alguma forma salvaguardada. Muitas vezes com as empresas ou com os particulares isso não acontece, porque não há, a não ser um mecanismo legal, de poder ser muitas vezes ressarcido dessa forma. Portanto, este é um aspecto positivo. Não podemos camotear isso. Vem montante que permite liquidar, obviamente, um conjunto de dívidas a empresas que foram desafogadas, tesouraria, etc., por aí fora. E, portanto, há um aspecto positivo. Obviamente que o que é que o PAM implica? Implica, ou implicou, duas coisas básicas. Uma, despesas no mínimo. Portanto, contração das despesas a todos os níveis. E outra, receitas no máximo. Já vai alongar a discussão de perceber se o PAM estava em vigor ou não. Eu acho que não, o Sr. Presidente diz que sim, e portanto desde o primeiro minuto colocou o IMI no máximo, e portanto conseguiu, obviamente, digamos assim, de uma expressão aligerada, ter o PAM em vigor antes de ele estar efetivamente. E portanto extraiu todo esse benefício que permitiu, de facto, se nós olharmos para o IMI, aquela, enfim,
é o grande
aquela dose mais emblemática de carga fiscal, o aumento do IMI foi brutal. Foi verdadeiramente um aumento brutal e isso não é suficiente porque, obviamente, como é que se reduz dívida, nomeadamente aumentando o IMI, travando as despesas, obviamente que se canaliza o que sobra, o resultado para diminuir despesas.
Mas o que se ouviu esta semana na reunião de Câmara e do vereador do Partido Socialista é exatamente esta questão. Como é que num caos financeiro em que vivia a Câmara de Aveiro, isto que se está a fazer hoje não foi feito há 8 anos?
Não foi feito há 8 anos porque o planejamento financeiro, ou porque as opções para sanear este processo, nomeadamente no segundo mandato do Dr. Aurélio Maia, que o planejamento financeiro, desculpa a minha expressão, não era, enfim, minimamente credível. Agora, temos uma situação semelhante, é evidente que isto tem um conjunto de constrangimentos, estão contratualmente definidos, a Câmara, enfim, alega que terá autonomia, não terá. Por exemplo, as GOP terão que ir, terão que ser submetidas.
Isso não é uma garantia. Eu tenho ouvido dizer isso como um discurso negativista. Não é negativo, perde-se a autonomia. Mas isto não é uma garantia para um município.
Há 30 anos não chegámos onde chegámos.
Não, é uma garantia, mas obviamente que é uma limitação. É obviamente que é uma limitação. E as coisas têm que ser analisadas no tempo. As coisas têm que ser analisadas no tempo. E há 30 anos as leis que existiam não eram estas. E portanto a lei...
está a pagar erros há 30 e 30 e tal
anos. Não sei se são erros. Não sei se são erros. Porque deixa-me dar um exemplo. Do meu ponto de vista e do que eu percebi, enfim, deste cenário, há aqui um ónus brutal sobre a Câmara Municipal de Aveiro que deriva de termos feito o estádio. Hoje é fácil dizer que somos todos contra o estádio. Facílimo. Muito fácil. Passado o Euro foi em 2004, passado 13 anos, toda a gente é contra o estádio. E na altura? Quem é que era contra o estádio?
Também.
Exceções honrosas há com certeza e até conheço umas do lado da direita. Mas quem é que metia a cabeça não sei para dizer que o Euro não vinha para Aveiro? Trucidava o Presidente da Câmara à altura.
Mau altar que era o que não conseguisse.
Obviamente. Veja-se o caso de Viseu e Figueira que andaram também a disputar eventualmente aquilo que era a localização do
interior
aqui.
Português.
Claro, como é óbvio. E, portanto, vamos analisar as coisas à data. O problema agora do PAM é outro. É como é que nós, a par do PAM, vamos apresentar coisas. Aliás, isso foi sempre um desafio ao Sr. Presidente. Diga lá para além do PAM, que é... Enfim, eu não vou usar o nome num sentido que às vezes entendam mal, que é, para além do PAM, que é um plano de
estratégia de crescimento,
que é um plano de restrição, que é uma troika, que é um fundo qualquer coisa parecida com aquilo que nos aconteceu a nível nacional, o que é que há para além disso? E para além disso, verdadeiramente, não há nada. E essa foi sempre a conversa do Sr. Presidente da Câmara. Não há estratégia, não há uma linha de orientação para fazer o que quer que seja. Agora,
Do meu ponto de vista,
o PAN e a ida ao PAN e a ida ao Plano de Assistência Nacional já foi obrigatório, hoje não é. Hoje não é. E, portanto, esta é claramente uma opção política que derivou da sua aprovação a destempo.
Qual era a alternativa? Desculpa,
qual era a alternativa?
Neste momento.
Não, havia uma alternativa que era obrigatório por lei e, portanto, não havia sequer a mínima hipótese de ter uma solução alternativa. Mas veja-se, o Sr. Presidente...
Agora não é
estou plenamente convicto que não e ninguém me tirou e ninguém me esclareceu esta dúvida.
Estou a fazer uma pergunta.
Baseado em quê?
Porquê é que o Partido Socialista há poucas semanas votou a favor deste PAN, então?
Tenho que perguntar aos meus colegas.
Ah, okay.
Mas veja bem... Não, foi há poucas semanas. Foi um bocadinho...
Mas uma das questões que o Tribunal de Contas colocava era exatamente essa.
Exatamente.
As contas no final do ano para enquadrar ou não essa obrigatoriedade.
Estou plenamente convencido que não é. Ninguém, o Sr. Presidente não me conseguiu contrariar na Assembleia Municipal. Quando consegui fazer, eu aceitarei a sua análise. Agora, a questão é... Qual é a alternativa? Veja-se bem uma coisa. O Sr. Presidente encontrou uma forma de alternativa sem ter o PAM aprovado. Só que encontrou uma forma parcial, porque nos acantonou num beco, sem ter tido um trabalho paralelo que permitisse, neste momento, continuar a fazer o caminho que estava a fazer, sem que, efetivamente, o PAM viesse. E, portanto, obviamente, que vamos ter aqui uma transferência de dívida, vamos deixar de ver a credores particulares e à banca e vamos passar a dever ao Fundo de Apoio Municipal, vamos ter que o pagar, mas o desafio que aqui está é exatamente o de sair o mais cedo possível do PAM para que nós possamos ter outra perspectiva de futuro. E, se nós não temos a obrigação de ir ao PAM, eu diria que, neste momento, se calhar nem precisaríamos lá estar. Aliás, o Sr. Presidente tem 20 milhões em caixa, salvo erro, segundo os números que me deram. Eu não fui validar.
Duas estão.
20 milhões em caixa, 10 milhões porque tinha medo que o PAM não fosse aprovado. Tinha dúvidas, aliás. Na última reunião da Assembleia Municipal, o Presidente estava muito ansioso. Eu não sei porquê, mas efetivamente passado uma semana o PAM foi aprovado. E portanto havia um receio efetivo de que o Tribunal de Contas não visasse outra vez o visto. E portanto esta é a questão fundamental. Como é que nós saímos daqui? Como é que nós agora, e o critério está lá, e portanto, se não temos necessariamente a obrigatoriedade, vamos perceber o que é que para além, daquilo que o PAM obriga, o que é possível fazer em paralelo, o que é que se faz ao nível do turismo, o que é que se faz ao nível das zonas industriais, que durante 4 anos não houve nada. O turismo cresceu em Aveiro, mas não há uma conexão entre uma ação da Câmara e aquilo que é o resultado. Não há, obviamente que não há. E se me apresentar uma, eu digo...
Tudo feito nas zonas
canais. Nas zonas canais foi o que temos o Alberto Souto. Aliás, o meu amigo Manuel Prior tem duas paixões. Uma pela fotografia e outra pelas redes sociais. Eu vou acompanhando, vai colocando umas fotografias do nosso município, ou melhor, da nossa cidade. O que é curioso é que as fotografias são todas sobre coisas feitas no tempo do Dr. Alberto Souto. Não há nenhuma que seja sido feita no tempo do Dr. Hélio Maia, nem do Dr. Rival, nem do Engenheiro Rival Esteves. Portanto, as suas fotografias são belíssimas, mas são todas sobre coisas que foram obra do PS.
Exatamente.
E o PAN vai resolver.
Carlos Anileiro,
PAN vai resolver.
O que é que muda a partir daqui?
O que é que muda, e eu quero voltar atrás, porque... Eu já falei nisto, e falei aqui neste fórum. O problema que surgiu é que, agora, o medo que havia da falta do visto Tribunal de Contas foi exatamente o que se passou desde 1998 até 2005, em que havia, até pela lei, isenções de visto do Tribunal de Contas numa série de contratos. Aí daí as barracas que aconteceram. Porque parte das dívidas que estão... E falava-se com alguma ironia que na entrada na gestão municipal do Dr. Hélio Maia, falava-se com alguma ironia a ver no caixote de... Eu respeito muito o Dr. Alberto Souto. No caixote das faturas do Dr. Alberto Souto. De documentação que não estava registada formalmente na Câmara. Eu acompanhei isso porque eu até estava numa autarquia ligada ao município e sabíamos os números com que estávamos a lidar. E esse é o problema. E esse problema existe, e quando eu falo há 30, 35 anos, porque eu vou dizer de uma pessoa que também respeito muito e que já cá não estou, que já cá não está, e falo de um que foi um bom presidente de Câmara, falo do saudoso Dr. Girão Pereira, que uma vez numa conversa privada disse, pá, nós fizemos a ponte, isto está dito, pronto, passou, e ele disse assim, na altura em que foi adjudicada a primeira versão da ponte de pau, que depois teve uma segunda, ele disse com ironia e com a graça que ele tinha, se fosse hoje a maneira como aquela obra foi, ele disse, íamos todos presos. Ele disse isto. com a simplicidade e com o humor que ele tinha. E esse foi o problema de muitas coisas que aconteceram. O estádio em si não foi o grande problema. Eu sei o que se passou com o estádio. O estádio é que foi metido num conjunto de por exemplo, de apoios que por exemplo, o Instituto de Estradas de Portugal daria para os arruamentos circundantes do Estado, era um valor, e a Câmara de Aveiro, na altura, fez despesa muito superior a esse valor, e depois teve que apagar, porque as faturas apareceram. Esse é o problema. Quando se fala no visto tribunal de contas, é que durante muito tempo, e eu trabalhei em organismos do Estado, havia isenções de visto tribunal de contas, e o tribunal de contas pesa embora a severidade, mas eles são, até porque é um tribunal, o tribunal em regra cumpre as disposições jurídicas, no caso financeiras, e que não foram satisfeitas.
O que está a dizer é que o PAM é uma garantia hoje? O que está a dizer é que o PAM em si é uma garantia para a gestão no futuro?
Eu penso que sim, porque hoje a lei alterou-se e os municípios, o Estado em geral e os institutos públicos hoje têm que ter muito mais prudência nos seus gastos. É só isso.
E o PP está confiante que é possível agora executar e fechar antes dos prazos previstos e atingir os tais pontos de equilíbrio e o final desta ajuda?
Se for feita uma gestão prudente, naturalmente que sim. Se não se embandeirarem arco.
Mas o desafio, a pergunta é mais esta. O desafio deve ser esse? Ou deve ser aliviar, na linguagem da Troika, a austeridade? Mesmo que se levem os anos
não,
que têm
que ser, Carlos, tem que ser uma coisa que se chama o pé no travão e o pé no acelerador, usado com prudência. Tão somente isso. Tem que ser com prudência. Com boa gestão. Agora, nós temos, por exemplo, um problema gravíssimo em Aveiro que custa muito dinheiro. Que o parque rodoviário de Aveiro está uma desgraça. E é preciso que as pessoas não andem só na cidade.
Fala de estradas.
Andem pelas freguesias limítrofes e vejam como estão as estradas. Isso representa muito dinheiro até para fazer uma reparação em condições. E essa, para mim, é uma das prioridades e que foi descurada nos mandatos anteriores, que o prior há bocado falava, porque a gestão do doutor Hélio Maia teve alguns erros e um deles foi exatamente esse, não ter conseguido resolver com os meios possíveis esses pequenos grandes problemas. Essa é a questão. Portanto, isto agora vai ter que ser com prudência, pagando as novas dívidas, até porque vão ter uma taxa de juro mais favorável, estamos a falar de verbas cedidas pelo Estado, e vai ter que se avançar com alguma prudência nos trabalhos que têm de ser feitos sem embandeirar em arco. Não somente isso.
Nós, a nossa consideração é, pronto, as situações que criaram em Aveiro, portanto, uma dívida muito grande, já foram aqui algumas delas colocadas. Aquilo que é o FAM e as suas consequências também já foram aqui apresentados.
O alívio fiscal pode ajudar a suavizar isto ou não?
A Câmara Municipal de Aveiro, o município de Aveiro, as pessoas às vezes parece que perdem um bocado esta percepção. Serve para quê, afinal? Serve para quê? Qual é o objetivo da Câmara Municipal de Aveiro? É um ente público que existe para existir? Não, é um ente público que serve e existe para prestar serviços públicos, para contribuir para a melhoria das condições de vida da população, para fomentar o progresso, isso tudo. E nessa medida, quer dizer, há esta preocupação. O município de Aveiro não serve para resolver as suas próprias vidas, a sua própria dívida. Tem que viver com a sua dívida, deve-a resolver e deve procurar, portanto, cumprir os seus objetivos. Portanto, nesse quadro, independentemente da situação, que é calamitosa, que é difícil, da situação financeira do município de Aveiro, é necessário que o município, portanto, vá resolvendo o problema dentro das suas possibilidades, mas, acima de tudo, não perca de vista, portanto, aquilo que é a sua intervenção e o seu papel junto, portanto, das populações. Nesse sentido, portanto, uma diminuição da carga fiscal, do ponto de vista daquilo que são os grandes impostos, na nossa opinião, é de facto é a primeira coisa a fazer assim possível, na nossa opinião. E depois, naturalmente, isto aqui é um aspecto que tem sido há muito tempo esta parte desvalorizado, enfim, no nosso, em Aveiro, no nosso município, é a paupérrima dinamização da vida municipal em variedíssimos setores e aspectos. Quer dizer, nós hoje em dia falamos da vida do município do ponto de vista desportivo, do ponto de vista cultural, enfim, entre muitos outros aspectos, e de facto a Câmara Municipal de Aveiro tem muito poucas respostas. E é como se falava a ver que os munícipes, quando ouvem falar dela, é sempre e sistematicamente, portanto, pelas suas lógicas de sobrevivência própria, das suas guerras, enfim, das suas crises sucessivas, e de facto... Há uma necessidade aqui, mas para lá, arrepiar caminho e, de facto, ter um papel muito diferente daquilo que tem tido até hoje no município de Aveiro, não se limitar a pequenos arranjos que vai fazendo aqui e ali, e depois, sistematicamente, passar a vida em esquemas de sobrevivência própria.
Vai aumentar a cobrança, Francisco Picado, essa exigência, esse grau de exigência?
Eu acho que a tónica central, eu falei que o Gustavo bem e vem na linha daquilo que eu estava a dizer há bocado, é, ok, temos aqui um instrumento para resolver um problema de vida, mas o que é que há para além disso? E o Filipe colocou bem questões, há bocado lembrei-me apenas de uma ou duas, das questões, por exemplo, de abordagem à economia, da perspectiva das zonas industriais, a questão do ponto de vista do turismo, a questão do ponto de vista da mobilidade, a questão do ponto de vista da gestão dos espaços públicos, a questão do ponto de vista cultural, a questão do ponto de vista desportivo. Há aqui um sem fim de coisas que efetivamente têm que acontecer, ou pelo menos têm que estar no papel, ou pelo menos têm que estar pensadas. De forma consistente, de forma consolidada, projetada no futuro e não de uma forma avulsa. Nós não podemos fazer uma peça de teatro hoje, um evento esportivo amanhã, sem que haja obviamente um plano integrador destas coisas todas. E eu acho que a focalização nos últimos 4 anos andou à volta do PAN. E se o PAN podia ter sido resolvido num ano, não o foi, foi em 4. E portanto todas as energias praticamente andaram à volta de um instrumento para... resolver um problema que a Câmara efetivamente tinha do ponto de vista, tinha e tem, do ponto de vista da sua gestão financeira. Agora, a dinamização da economia ao nível do município, não há uma linha sobre isso, e esse foi sempre o desafio que o PS colocou, Sr. Presidente, que é, ok, está aqui um instrumento para resolver isto, já o houve no passado, correu muito mal, mas o que é que há para além disso? O que é que ao fim destes 4 anos nós conseguimos perspectivar relativamente a esse assunto? Aliás, o único sinal evidente daquilo que foi pensado durante 4 anos é um desastre total, que é a questão da mobilidade.
É sim. Sim.
Portanto, onde houve um plano, um pintra, um plano municipal de mobilidade,
promessas.
E o primeiro sinal que aparece é um sinal de que tudo o que supostamente ia resolver uma estruturação ao nível da mobilidade ainda foi agravar. Eu estou basicamente a falar de alguns sinais que vivem e que são básicos do ponto de vista da mobilidade. Básicos do ponto de vista da mobilidade. E, portanto, falta isto. Obviamente, como pode dizer assim, bem, vamos ter eleições, então nos próximos 4 anos vamos apresentar isto, está bem? Mas então passamos uma borracha para trás e obviamente, que as pessoas votam com base em plano de extensões, mas também com base, obviamente, em coisas que foram ou não feitas. E, portanto, voltamos à questão da soberania eleitoral, apelo à participação dos municípios da Aveiro nos órgãos de discussão próprios. Vão lá, discutam, ponham problemas, coloquem questões, envolvam-se na vida do município, porque só assim é que conseguimos. Vão votar, temos de diminuir a abstenção. Vão votar, opinem, tenham um papel ativo e provavelmente essas coisas vão ter outro tipo de resultado. Porque senão, enfim, estaremos sempre sujeitos a que a maioria seja, entre aspas, uma minoria que toma decisões e as outras pessoas são passivas naquilo.
Não, senhor.
Bem, antes de mais, Francisco Picado disse uma coisa com a qual eu concordo e que acho que é bastante importante. O PAM não era obrigatório. Foi uma opção política.
Apelo apenas ao vosso espírito de síntese nesta claro. Parte final.
O problema é que quando questionado por mim por é que o Partido Socialista então votou a favor, optou pelo PAM, disse para eu ir falar com os outros vereadores, com os vereadores do PS.
Não é bem assim. Acontece, mas não é.
Acontece é que o Francisco Picado também votou a favor do PAM há duas, três semanas, não estava na Assembleia.
Nunca votei a favor do PAM.
Pois, exato. Votou a favor?
Não, nunca votei a favor do PAM.
Estou a favor do plano do PAN.
Não tem, abstive-me sempre. Tem
ok. Pronto, vá lá. Mas então, ainda mais razão dá, porque critica também o Partido Socialista pela sua opção.
O voto a favor foi na Câmara Municipal, não foi na Assembleia.
Deixa continuar. A questão é que o Partido Socialista, para governar a Câmara, já diz, o seu programa eleitoral é o PAN, foi o que votou, porque é o que vai vigorar durante 20 anos. O Partido Socialista, o PSD e o CDS, também definem que o seu programa eleitoral é o PAM. Aliás, dizem até que é o centro da sua governação, que é para os próximos 20 anos.
Aquilo que nós queremos também é que não seja isto, tem que haver uma alternativa. Então nós temos partidos que dizem que para os próximos 20 anos, venha quem vier, o IMI tem que estar no máximo, venha quem vier, tem que haver privatizações.
Põe o Partido Comunista não, em baixo.
Mas o Bloco já propôs isso, o PSD também votou contra.
Mas
o PSD votou contra. Quando foi para libertar as restrições no PAM, o PS já tinha dito que votou contra, mas o PSD também votou contra, quer a austeridade. Agora, o que eu lamento neste debate é que era importante, é que pelo menos, obviamente, os partidos que suportam o PAM, acima de tudo, quem está a governar em maioria absoluta, o PS e o CDS, tivessem respondido a algumas das questões concretas. Onde é que a Câmara, em 20 anos, vai buscar 180 milhões de euros de receita a vender bens e serviços? Ou vende coisas essenciais, ou é um aldrabice, digamos assim, como o plano de saneamento financeiro foi. Quando é que é revisto o plano, o regulamento de habitação social? Tudo isso aí. Obviamente temos que discutir no genérico, como também fiz, mas julgo que, já que Ribeiro Esteves não deu nenhuma questão, nenhuma resposta a estas questões na Assembleia Municipal, quando questionado pelo Bloco, julgo que estas questões têm que ser levadas a sério.
Questões que ficam em aberto e que seguramente vão andar em debate.
O problema é que ficam em aberto
e vão andar em debate.
O problema é que Aveiro, os aveirenses todos, vão estar a pagar durante 20 anos, se for assim, este plano, o IMI no máximo, por questões que ficam abertas. Não pode ser. A democracia é precisamente também esclarecimento. E apelo, obviamente, a todas as pessoas que participem, e lamento que o PS e o CDS tenham alterado os regulamentos de funcionamento da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, em que foram reduzidas e pioradas as condições de participação da população. Já que estamos também a falar sobre a participação, é essencial que fique essa questão.
Manuel Prior, depois do que ouvimos aqui, apetece quase perguntar, as eleições e o sufrágio de final deste ano vai ser momento-chave no meio disto tudo para se avaliar esse trajeto?
Os atos eleitorais não são momentos-chave de nada, são um momento normal em democracia. E nós iremos a votos e esperamos que a opinião dos aveirenses recaia sobre os nossos candidatos. É só isso que esperamos das eleições. Não achamos que as eleições são atos-chave para nada, são atos normais em democracia.
E do que vem pela frente com este programa de ajustamento municipal? Acha que há uma compreensão do eleitorado para o mecanismo?
Quando se achamos no PSD que o eleitorado vai ou não repercutir nos nossos candidatos, achamos que claramente a opinião dos aveirenses sobre os nossos candidatos vai ser maior do que foi no último ato eleitoral. O nosso objetivo em termos eleitorais não é manter aquele número de vereadores, é claramente subir um ou dois vereadores no Executivo.
Meus caros, voltamos dentro de 15 dias, novos temas para abordar em mais uma edição do Canal Central. Ficam os votos de um bom fim de semana.